Bezrat Hashem, começamos hoje o terceiro perek da Masechet. A gente está no Daf Kaf, Amud Beit, três linhas de baixo para cima, no começo do perek. A primeira Mishnah começa explicando que existem alguns tipos de promessas que mesmo que a linguagem feita, ela é perfeita e tudo foi falado certinho, mesmo assim, por os motivos que a gente vai ver, ou a promessa não está válida. Então, diz a Mishnah, Arba'a nedarim itiru chachamim. Existem quatro promessas que os sábios liberam de primeiro. Nidrei zeruzim. O primeiro é aquelas promessas que, na verdade, elas só vêm agilizar a uma outra pessoa. E a Mishnah vai explicar mais pra frente. Nidreia vai, ou quando a pessoa faz uma promessa sobre uma coisa absurda, por exemplo, quando ele fala que ele vai fazer certa coisa 1 milhão de vezes. Ele não quer dizer que ele vai fazer 1 milhão de vezes, ele quer dizer que ele vai fazer várias vezes. Então também aqui, já que está claro que a intenção dele é somente uma maneira de falar, então ele não está obrigado de fazer certa coisa 1 milhão de vezes, e sim várias vezes. Venidreia shgagot, ou quando a pessoa sem querer falou a frase errada, sem ter intenção, também nesse caso a promessa não é válida. Venidrei onassim, ou quando a pessoa fez uma certa promessa e por um certo imprevisto ele acabou não tendo como cumprir a coisa, em todos esses casos a promessa está inválida. Explica a Mishnah, Nidrei zeruzim keitzad, o que quer dizer o primeiro da lista? Aquela promessa que vem agilizar uma outra pessoa. Então, a Gemara traz um exemplo. Tinha um vendedor e um comprador negociando o preço de uma certa mercadoria. Veamar, aí o vendedor vem e diz, Kunam sheni pochet lecha min hasela. Eu estou fazendo uma promessa que eu não posso ter proveito do pagamento se eu te vender por menos de um sela, que são 4 dinarim. Ve'alamer, e aí vem o comprador e diz, Kunam sheni mosif lechal shekel, que eu estou prometendo que não vou ter proveito dessa mercadoria se eu te pagar mais do que um shekel, que é metade do que o outro propôs. Ou seja, o outro propôs um sela, que são 4 dinarim, e ele propôs um shekel, que são 2 dinarim. Um puxou para o vendedor quer vender por 4 e o comprador está oferecendo 2. E cada um prometeu que não vai. O vendedor não vai vender por menos do que isso e o comprador não quer pagar mais do que isso. Fala Gmará, na verdade, os dois estão negociando e os dois, na verdade, querem chegar no meio termo e eles estão prontos a comprar e vender por 3, que é o meio termo entre os dois. Só que simplesmente eles estão negociando e no meio da negociação um quer fazer o outro abrir mão logo e chegar no 3. Então, por exemplo, o comprador, ele, o outro está pedindo 4. Ele quer logo que ele vai oferecer por 3. E aí eles vão fechar o negócio. Então, para isso, ele faz de conta e diz, eu estou te prometendo que eu não vou pagar mais do que 2. Mas não é de que, de fato, ele tem intenção de prometer que ele não vai ter proveito do objeto se ele pagar mais do que 2. É somente um jeito de negociar para o outro abrir mão e eles acabarem chegando num meio termo. Então, todos esses 4, já que está claro que a intenção da pessoa não é de fato prometer o que as palavras saíram da boca dele, e sim, somente é uma maneira de falar, por isso, nesses 4 modos, o Neder está inválido. Fala Agmará. Arbaradarim e Tiruchamim, aprendeu que tem esses 4 tipos de promessas que estão liberados. Amarle Rav Ava Bar Memal Rav Ami, disse esse sábio para o Rav Ami, Amartlan Mishmei de Rebiuda, você nos disse no nome de Rebiuda, Messia, Mantana Arbaradarim Rebiudai, que o autor da Mishnah, que diz que nesses 4 casos o Neder está inválido, é o Rebiuda. דאמר משום רב טרפון, עולם אין אחד מהם נזיר, לפי שלא נתן נזירות, אלא להפלאה. Porque o rebiu da disse no nome de Reptarfon que quando tem duas pessoas andando na rua e aí vem uma terceira pessoa e encontra eles. E aí um fala que eu estou prometendo que se esse homem é nazir, então eu também sou nazir. E se ele é nazir, então eu também tenho que se abster do vinho das impurezas. E o outro diz, se ele não é nazir, então eu sou nazir e aí eu tenho que se abster do vinho das impurezas. E então diz o Abiuda que tanto se o cara é nazir ou se ele não é nazir, nenhum dos dois vai ser nazir. Mesmo que uma das duas condições com certeza era verdade. Mas já que diz o Abiuda que quando a pessoa promete de ser nazir, isso deve ser feito de uma forma explícita, sem condições. A pessoa não pode falar, se acontecer isso, então vou ser nazir. Não, ele tem que falar claramente, explicitamente, eu sou nazir. Enquanto ele não fala desse modo, a promessa não está válida. Diz então esse sábio que o autor da nossa Mishnah sustenta que isso é válido também com relação a todos os Nedarim, não só a pessoa que promete de ser nazir, também a pessoa que promete todos os outros Nedarim tem que fazer isso de uma forma explícita e não pôr condições. E já que nos casos da nossa Mishnah a pessoa pôs condições, se você me pagar tanto, se eu pagar tanto, então eu não vou poder ter proveito, etc. Já que a pessoa pôs condição, por isso que não está válido. Rava Amar, vem o Rava e diz, não, afilo tem Marabará, não, não tem nada a ver. Mesmo conforme as outras opiniões, que dizem que pode-se pôr uma condição, e mesmo quando a pessoa põe uma condição, a promessa continua sendo válida, mesmo assim, na nossa Mishnah, essas quatro promessas não são válidas. Mikatani, Shnebratsu, Shnebrotsim, Katani. Porque como nós explicamos, nesses quatro casos, está claro para a gente que o objetivo da pessoa não era prometer de verdade, e sim, só era um modo, uma maneira de dizer para o outro chegar no meio termo, no caso do preço, ou quando ele diz 1 milhão de vezes, é somente um modo de se expressar, etc. E por isso, já que a gente sabe que essa não era a intenção dele, esse é o motivo da nossa Mishnah, que o Neder não está válido. A maneira vinha para baixo, diz a vinha para baixo. A gente viu na nossa Mishnah que se o vendedor oferece por 4 dinari, e o comprador fala que ele quer pagar 2, e aí vem o comprador e promete que ele não vai ter proveito se ele pagar mais do que 2, então na verdade a intenção dele é chegar no 3, que é o meio termo. Porém, perguntou a Vila Pravashi, Amar lotfei misela, vela amar batir misheker. Se o outro fala que ele quer cobrar mais do que 4, e o comprador está dizendo que ele vai pagar menos do que um shekel, ou seja, é mais ou menos 1/4 do que o outro está oferecendo. Nidra havei, ou ziruzin havei. Será que também nesse caso a gente vai falar que a meta dele é somente chegar no meio termo, como a gente disse na nossa Mishnah? Ou será que nesse caso, já que a diferença entre eles está muito grande, então quando ele, na verdade, se um está oferecendo 1 e o outro está oferecendo 4, então vamos supor que o meio termo entre eles é 2,5 mais ou menos, ou 2,5, então ele está prometendo que ele não vai pagar mais do que 1. Isso está muito longe do meio termo. Talvez nesse caso, já que ele está longe demais, a gente não vai dizer que ele só está prometendo para chegar no meio termo, e sim que de fato ele tem a intenção de prometer. Será que nesse caso, o que a gente diz na nossa Mishnah, que a meta é só chegar no meio termo, também aqui é válido ou não? Amarlei, respondeu o outro, Tanina, eu vou trazer uma resposta de uma braita. Diz a braita, Hayame sarev bechavelo sheokhaletzlo. Tinha uma pessoa que estava insistindo muito para o seu amigo vir comer na casa dele. Ele falava para ele, venha comer na minha casa, vou te preparar uma grande refeição, um grande banquete, vale a pena. Veamarlo, disse o outro, que ele não quer ir. E ele estava insistindo demais. E aí veio outro e falou, Kunam betenchash aninichas. Eu estou prometendo que não posso entrar na sua casa. Tipatzonen shalitoe. E eu estou prometendo que não posso ter proveito nem de uma gota que você vai me servir. Fala Agmará, a Braita, Mutar nikanes lebeitov lishtote menutzonen. Shalonet kavenze, era lishumachila. Ele pode entrar na casa dele e beber um copo de água. Porque já que ele fez essa promessa somente para evitar o convite que ele estava convidando ele para o banquete. Então ele quis dizer que ele não vai comer com ele uma grande refeição, mas dá uma entradinha na casa e beber só um copo de água, uma coisa pequena. Isso ele aceita, isso pode ser que ele está permitido. Ele só não pode ir para um banquete. Pergunta Maravilha Amai. Viati Patsonem, Kamar, mesmo que afinal de contas, as palavras que saíram da boca dele é que ele não vai ter proveito nem mesmo de uma gota de água que ele vai servir. Eramstein Jach, isso nos prova que mesmo que ele falou de um jeito muito extremo, que ele não vai ter proveito mesmo de uma gota, na verdade ele não teve de fato intenção para o que ele disse, e sim ele quis dizer que ele não vai beber numa refeição maior. Mesmo que a diferença entre o que ele disse e o que ele está intencionando é muito grande. Então mesmo deve ser válido para a nossa questão, que mesmo que ele falou que ele não vai pagar menos do que um shekel, mesmo assim, um dinar, mesmo assim, a intenção dele pode ser é que ele quer chegar no meio termo e pagar dois ou dois e meio. Fala Agmará, Amarlei, debateu o outro. Isso não é uma prova. Os dois casos são diferentes. No caso do convite para o banquete, a gente sabe que as pessoas que são muito bondosas, eles te convidam para casa e às vezes falam, não, vem comer, vem tomar só um copo de água. Aí você chega e ele te dá um copo de água, um copo de suco, um copo de vinho e ele te dá uma grande refeição. Então, ele quer dizer, nem começa me dando um copo de água porque eu não quero sentar num banquete com você. E por isso que ele usou essa linguagem, que eu não vou tomar nem um copo de água, nem uma gota de água. Porque às vezes a gente quer ter uma gota de água que é um começo de um banquete. E por isso que ele usou essa linguagem, por isso a gente explica que ele diz dizer que ele somente não vai ter, que ele não, somente não vai ter uma refeição. Mas uma gota de água pode ser que sim, somente é uma gíria que as pessoas usam para um banquete. Haha, porém, na nossa questão do negociante e o comprador, que um está dizendo quatro e um está dizendo somente um, Sfeikel, Dilma pakot miser veoter shekel ke amar vizruzin havei, o Dilma dafka ke amar venedidra havei. Pode ser que nesse caso, já que não temos essa gíria, e sim, ele falou que ele só vai pagar um, pode ser que já que ele está longe demais do meio termo, pode ser que nesse caso a gente vai dizer que ele não está tendo intenção de chegar no meio termo. Tibai, fala Gmará, realmente uma boa pergunta. Não temos uma resposta para essa questão. Será que se a diferença entre eles é maior do que 50% e sim um quarto, talvez, nesse caso, realmente ele teve a intenção de fazer a promessa. Amar a viúda Amar Avassi. Diz o viúda no nome de Avassi. Arba'a nidari malalu. Esses quatro tipos de promessas que a gente aprendeu na nossa Mishnah, tzlichim shela lechacham. Mesmo que a Mishnah diz que tem como anular essas promessas, mas a pessoa não pode fazer isso sozinha. Ele tem que ir para um sábio, e o sábio que vai analisar e vai realmente dizer que a intenção era de não prometer, ele libera a promessa. Que a Mrita que a Mrita Shmuel, e continua o sábio dizendo, que assim ele dizia que era a lei. E quando ele disse isso perante o Shmuel, Amar, o Shmuel falou que a lei não é assim. Tana Tanei Arba'a Nedarim Itiru Hachamim. Na Mishnah está escrito que essas quatro promessas os sábios liberaram. Beatamar Tzachim Shalei Hacham. E você está dizendo que ele precisa ir pedir para um sábio liberar? A Mishnah está dizendo que eles já estão liberados automaticamente. Rabbi Yosef Matni Lale Hashmata Be'ailishna. O Rabbi Yosef, ele trazia um outro ensinamento com relação à nossa Mishnah. Amar Avuda Amar Ravasi, que disse o Avuda nome de Ravasi, En Chachai Rashai Latir, Ela Que En Arba'a Nedarim Halalo. Ou seja, um sábio, quando ele vai liberar a promessa, ele só pode liberar caso a promessa que a pessoa fez cabe a uma das quatro categorias que a gente aprendeu na nossa Mishnah, Kasavar En Potchim Becharata. Ou seja, o seguinte. Quando a pessoa vai anular a sua promessa e ela vai perante um sábio para pedir para ele anular, como a gente estudou anteriormente já, O sábio, a pessoa e o sábio têm dois caminhos de anular a promessa. Um modo, o primeiro modo, essa pessoa faz um Petach. Petach é o seguinte: ele fez a promessa normalmente, porém, ele não sabia de algum certo fato. Por exemplo, ele fez uma promessa que ele vai fazer certo comportamento, e ele não sabia que as pessoas iriam rir dele, iam achar isso engraçado. Então ele prometeu com cabeça sóbria, porém ele não sabia de um certo fator. Isso é um Petach. O sábio vai ver que ele não sabia de um certo fato e aí ele vai dizer, sendo assim, o Neder está anulado. Um segundo modo de anular a promessa é Harata. Quando a pessoa não tem um certo fator que ele não sabia, mas simplesmente ele vem e diz que quando ele prometeu, ele fez isso quando ele estava muito bravo, ou ele estava desequilibrado sentimentalmente. Sendo assim, ele se arrepende da promessa que ele fez. Também nesse caso, geralmente a gente aprende que o sábio também pode anular. Quando diz o nome de Lavasse que o sábio só pode anular com um desses quatro modos, que é quando, no caso, está claro que ele não teve intenção, nos quatro casos que a Mishnah trouxe, está claro que ele não teve intenção de fazer a promessa. Por exemplo, ele fez isso só para o vendedor abaixar o preço, ou ele falou uma gíria um milhão de vezes, porque ele quis dizer muitas vezes. E nesse caso, é um caso extremo, que está claro, como o dia, que ele não teve intenção de fazer o neder. E se eu disse o Avuda em nome de Lavasse, que o sábio ele só pode anular uma promessa num desses quatro casos, isso nos mostra que o Avuda quer dizer que o segundo modo de anular, a Haratá, é proibido. Peta que a pessoa pode fazer, mas a pessoa não pode simplesmente falar, voltei atrás porque eu estava bravo demais quando prometi. Por isso, diz o Avuda que se a pessoa quer cancelar, ele tem que usar um dos quatro modos que tem nossa Mishnah. Além desses, a pessoa não pode cancelar, a não ser com um Petach. E agora, a Gemara vai trazer a opinião de vários sábios que discutem com isso. E dizem que a pessoa sim pode fazer Haratá. E sim, pode dizer que ele estava desequilibrado ou que ele estava nervoso demais na hora que ele prometeu. E por isso ele quer anular. E dizem os sábios que quando a pessoa vai para um Talmid Chacham, ele pode anular a promessa desse modo. Raul de Adar Kamei de Ravuna. Teve uma pessoa que veio perante Ravuna, dizendo que ele fez uma promessa e ele quer cancelar. Amarle disse o sábio, Libach Alach, a vontade que você tinha de prometer, quando você fez a promessa, ainda está no seu coração? Ou seja, hoje em dia, você está feliz que você prometeu? Amarle falou, não, no momento eu quis prometer, mas hoje em dia que eu estou com a cabeça mais clara, eu não gostaria de ter prometido. Vechare, e ele permitiu, e ele anulou a promessa. Isso nos mostra que esse o Ravuna sustenta que quando a pessoa faz Haratá e se arrepende do Neder, um sábio pode anular. Mais um caso parecido. Uma pessoa foi perante o Rav Ravuna. Amarlei, o pessoal tinha uma certa promessa e queria anular. Falou o sábio, você estava nervoso na hora que prometeu. Será que se 10 pessoas viessem para você e te acalmassem antes de você fazer a promessa, você iria, de fato, prometer? Amarleilô, disse a pessoa, não, se eu tivesse mais calma, eu não iria ter feito essa promessa. Só fiz isso porque eu estava muito irritado. Vetiro, e o sábio permitiu para ele, anulou para ele a promessa. Tânia, mais uma braita. Rebiuda Omer, diz Rebiuda. Omrim lola adam lev ze alecha, diz Rebiuda. Como é que a gente anula uma promessa? A gente pergunta para a pessoa, será que a vontade que você tinha de prometer ainda está no seu coração? Ou seja, se arrependeu? E Mamar, lá, se ele diz que ele se arrependeu, metirim, a gente permite para ele. Rebishmar, Rebi Yossi, o nome de Rebi Yossi diz, Mishuma Viv, no nome de Rebi Yossi. Omrim lola adam, quando a pessoa quer anular uma promessa, a gente pergunta para ele, Ilo Yossab, Nadam, Shifazir, Rodashami, Nadarta, se 10 pessoas te acalmassem antes de você prometer, você ia prometer? E Mamar, lá, se ele disser que não, se ele tivesse mais calmo, ele não ia fazer uma promessa dessa, metirimoto, a gente permite para ele. De todos esses episódios, essas opiniões, a gente vê que, de fato, se a pessoa se arrependeu, a gente pode anular uma promessa dessa através de um sábio. Raul de Atra de Kamei de Ravasse, uma pessoa que foi para o Ravasse, Amarlei, disse para ele Ravassi, a pessoa tinha feito uma promessa, perguntou Ravassi, Kadu Tahit, hoje em dia você faria a mesma promessa? Amar Leilo, ele disse não, não faria. Veshari, e também o Ravassi liberou. Também o Ravassi sustenta que pode se fazer Karatá. Mais um caso, uma pessoa foi perante o Rebelazar com uma promessa que ele queria que seja anulada. Amar Lei Bait Nadur, ele perguntou, hoje em dia você gostaria de ter prometido? Amar Lei Ilulo Margizili, Lobin Anglum. Respondeu outro, não, eu não gostaria de ter prometido. Se não tivessem me irritado, eu não faria a promessa. Amar Lei Tehek Bait. Ele falou então que sua vontade seja concretizada. Ou seja, que você não queria ter prometido, a promessa está anulada. Aí, Iteta. Agora traz um episódio. Uma mulher, de Adarta Levarta, que ela prometeu que a filha dela fez um neder, que a filha não pode ter proveito dela. Ela se arrependeu de ter feito isso. E foi para Rabi Yochanan perguntar o que ela iria fazer. Amarla perguntou o Rabi Yochanan, se você soubesse de Amrar Megeratech Allah de Virtach, que as suas vizinhas, depois que você prometeu, fez esse neder, então as suas vizinhas estão falando da sua filha, se você soubesse que as vizinhas estão falando, que com certeza você deve ter visto que essa menina era problemática, e ela tinha algumas más virtudes, alguma coisa negativa, porque se você não tivesse visto uma coisa muito negativa na sua filha, você não faria uma promessa dessa. Ou seja, estão falando agora mal da sua filha. Se você soubesse que falariam mal da sua filha, você iria prometer? A Maralilo falou, mãe, não. Se eu soubesse uma coisa dessa, eu não iria prometer. Fecharei. E aí o Rabino anulou a promessa. Aprendemos daqui que esse sábio sustenta que a gente não pode fazer karatá. Porque ele não falou simplesmente que você se arrependeu, então ele anula. Ele teve que dizer que você não sabia desse fator. O Rabi Yochanan sustenta que a gente não pode fazer karatá. Um último caso. Bar Bait de Rabanai, a neta do Rabi Yanai, Saba, Atar Kamei de Rabanai Saba, ela foi para o vô dela, um sábio, com uma promessa que ela queria que seja anulada. A Marley falou o sábio para a neta, Ilu Havat Adat, se você soubesse que na hora que você faz uma promessa, nos céus abrem o diário, ou seja, abrem o livro dos pecados e das mitzvot que você fez, e eles veem exatamente se você fez mitzvot e você fez averot, e vão acabar te punindo se você transgrediu proibições. Quando uma pessoa faz uma promessa nos céus, eles veem se ele pode prometer e pode acabar punindo ele. Se você soubesse disso, você iria prometer? Amaraleiló. Disse a neta, não, se eu soubesse de uma coisa dessa, eu não iria prometer. Vesharei. Então, ele permitiu. Também nesse caso, a gente vê que ele sustenta que não pode se fazer karatá. Amaravava, diz Ravava, Maikra, de qual pasuk aprendeu o Lebianai que nos céus verificam os pecados da pessoa que faz um neder, como diz o Pasuk, Vachar Nedarim, Levaker, que junto com as promessas que a pessoa faz, eles verificam os pecados dele. Vachar Gav de Patach Rebianai, finaliza, dizendo que mesmo que o Rebianai, ele usou esse Petach, quer dizer, ele falou, se você soubesse que nos céus verificam seus pecados, e se a pessoa fala que ela não iria prometer, a gente diz que isso é um peta que a gente anula a promessa, anan lopatrinan. Mas nós não usamos esse peta. Ou seja, hoje em dia, sim, um sábio não pode falar, se você soubesse disso e a pessoa fala que ele não ia prometer, não tem como fazer um peta desse. Explica o Zishonim por que não. Porque hoje em dia a gente suspeita que se o sábio vem, vai chegar e vai falar, olha, se você soubesse que é uma coisa muito grave, você iria prometer? A pessoa vai ficar com vergonha de falar, não, eu iria prometer mesmo assim. Não vai falar isso pro rabino. Eu não estou nem aí, eu prometeria mesmo assim. A pessoa tem vergonha de falar isso. A pessoa vai falar, sim, eu não prometeria. Mas, na verdade, ele sim prometeria. Para não chegar numa situação dessa que a gente vai lá a promessa, enquanto na verdade a promessa não está anulada, porque ele prometeria de qualquer jeito, para não chegar numa situação dessa, a gente não usa esse Petach. Com tudo, até amanhã.